Você está ouvindo a transmissão do 14º encontro dos VOX. Rádio Advec. www.advec.org.br.
9 e perspectiva, a equipe do Osvaldo vai dar a palestra. Mas nós vamos chamar a equipe do Osvaldo da seguinte maneira, doutor Antônio Borges. Nós vamos chamar o primeiro, ele fica pé aqui na frente, enquanto eu leio o mini currículo que foi me passado aqui. Tá? Vou chamar um por um. Pediu o doutor Antônio Borges estar bem sentadinho, que fique em pé aqui para me ler o seu mini. Vai na mesa? É. Vamos convidar para sentar na cadeira do meio, para a coordenação, o professor doutor Antônio Borges. Ele é informático pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutor em Engenharia do Sistema de Computação pela Universidade do Rio de Janeiro, representante do Comitê de Ajudas Técnicas da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e do Instituto Tércio Pacite. Trabalha no Núcleo de Computação Eletrônica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordena os seguintes projetos de acessibilidade: DOSVOX, MacDays, Motrix, Microfênix, Braille Fácil e Muse Braille. Foi um dos mentores do projeto Intervox, que levou os primeiros 500 cegos a usar a internet do Brasil. Vou convidar para sentar aqui junto com o professor, o senhor Tiago Paixão Borges, que deve ser filho, graduado em Educação Física pela Universidade Estácio de Sá, estudante do curso de pós-graduação em Tecnologia da Informação na área da Educação, assessor do Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no desenvolvimento do projeto Softwares de Acessibilidade para Pessoas com Deficiência. Convido para fazer parte dessa mesa Beatriz Bozelli, pedagoga, mestre em educação, participante da equipe do projeto DOSVOX. Bia, vamos aplaudi-la. Também faz parte da equipe DOSVOX, senhor Neno Henrique da Cunha Albernaz. Senhor Neno, graduado em Ciência da Computação e Tecnologia da Informação pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestrado em Informática na Educação e Sociedade no Núcleo de Computação Eletrônica da UFERJ. 13 anos de experiência com tecnologia assistiva. Atuou por 8 anos no projeto DOSVOX, atualmente oferece consultoria no projeto DOSVOX e é analista do sistema da Casa da Moeda do Brasil, hein? A casa do Faz-me Rir. Parabéns, Neno. Vai ter muito amigo aqui em Goiás, viu? Já que o último ganhador da Mega Sena é meu vizinho, né? Vou descobrir quem é ele. Senhor Bernardo Condorcet Porto, por favor. Meu amigo Bernardo é graduado em Ciência da Computação pela Faculdade Integrada Anglo-Americana, mestre na área de Informática na Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atuou aproximadamente 13 anos como desenvolvedor junto ao projeto DOSVOX. Presta consultoria a projetos na área de acessibilidade como Embrapa, MEC, Organizações Globo, dentre outros. A lei passa no Congresso, mas quem a torna legal é a Globo, tá bom? Jornal Nacional falou no outro dia, pode tomar cuidado, senão a polícia chega junto. E a sétima, Lidiane Figueira, graduada em licenciatura em informática, mestrando em informática pela Universidade do Rio de Janeiro, com projeto de inclusão dos deficientes visuais na área geométrica. Está formada essa mesa de mestres de luz nesta manhã aqui no Hotel Cananchuê. Parabéns, ouvidos bem abertos para prestar atenção no que o professor Antônio Borges vai falar agora.
Muito bem, queridos amigos, vamos dar início então às nossas apresentações. Tradicionalmente no Encontro das Vox sempre há uma palestra de abertura em que o grupo que compõe o desenvolvimento do projeto das Vox de certa maneira é chamado para fazer uma espécie de uma prestação de contas, para falar o que está sendo feito, o que já foi feito, o que vai ser feito. Antes de começar essa palestra, eu fiz uma espécie de uma enquete aqui na plateia e descobri que há muitas pessoas que eu não conhecia, que estão participando pela primeira vez desse encontro. E aí, por conta disso, eu resolvi falar um pouquinho sobre a história, sobre o desenvolvimento do Osvox, e, de certa maneira, tornar esse conhecimento conhecido por todas as pessoas, no sentido de dar um pouco de noção sobre o que é o Osvox, as dificuldades que ele teve, as conquistas e os caminhos que a gente vai seguir. Eu gostaria de mencionar aqui uma pessoa que está na plateia e que, de certa maneira, é um representante do novo período do Osvox. E eu gostaria, quebrando o protocolo, gostaria de chamar o senhor Clécio Lopes, do SERPRO, para vir participar dessa mesa também, porque ele agora também é um homem do Osvox. Por favor, Clécio. Bom, queridos amigos, eu vou contar para vocês um pouco a história do Osvox, muitos já conhecem. O Osvox surgiu em 1993 a partir da necessidade de uma pessoa que agora se reintegra ao projeto do Osvox, Marcelo Pimentel. Marcelo, naquela época, era estudante da universidade, de computação. Naquela época não existia nada que pudesse ajudar um estudante de computação cego. E o Marcelo tinha muita dificuldade na interação com os professores. Ele era uma pessoa super inteligente, conseguia se virar, né, se virar mesmo, mas a dificuldade era grande. Não existia nada de computação, as coisas pouquinhas que existiam vinham do exterior. Um sintetizador de voz, naquela época, custava $2,000, né, um sintetizador de voz, que as pessoas hoje compram ou conseguem gratuitamente por uma bagatela. Naquela época, era uma placa de síntese de voz que só falava inglês, né? Então, a partir dessa necessidade do Marcelo, nós começamos a trabalhar, começamos a conseguir algum pequeno recurso e escrever as primeiras rotinas do que a gente hoje conhece como Edvox, que foi o editor de textos que ainda hoje faz diferença na vida de tantas pessoas. Então, a partir desse início, desse trabalho com o Marcelo Pimentel, o Osvox começou a crescer. É importante a gente falar sobre isso, porque naquela época era só eu e Marcelo, não tinha mais ninguém nesse processo. Depois entrou mais alguma pessoa, o Marcelo conseguiu uma bolsa da universidade, depois a universidade permitiu que a gente chamasse mais uma outra pessoa, Renato Costa, que trabalhou conosco durante muito tempo. Mas sempre assim, o Osvox sempre trabalhou com muito poucas pessoas. O Marcelo, naquela época, tinha muitos amigos mesmo. Ele era muito querido, era um cego muito querido da universidade. Então, o que ele fazia? Ele chamava os colegas dele para trabalhar em prol da pessoa cega. E é daquela época o desenvolvimento de muitos programas que ainda hoje são usados. O jogo da forca, por exemplo, o jogo dos palitinhos, o próprio Televox, tudo criado com a amizade que o Marcelo tinha pelos seus colegas, pelo nosso apoio, né? Então é isso, desde o início do projeto do Osvox, sempre foi isso, as pessoas cegas pedindo, as pessoas cegas se movimentando, reivindicando e trazendo para dentro do projeto do Osvox as iniciativas que eles próprios, através do seu esforço, iam conseguindo pouco a pouco. Então é muito bom a gente lembrar isso. O Osvox, ele não surgiu da cabeça do Antônio, não surgiu da cabeça do Marcelo. Ele surgiu a partir das pessoas cegas florescendo. Antes do Osvox era assim, eram entidades que cuidavam dos deficientes como se fossem um feudo. E a partir daí, as pessoas cegas começaram a ganhar um poder que elas não imaginavam que tinham. Tá? Naquela época, ganhamos muitos inimigos. muitos inimigos mesmo. As instituições detestavam quem são esses caras que estão trazendo tecnologia, independente da vontade nossa, instituições que há tantos anos vimos governando o mundo dos cegos. Mas é isso que foi acontecendo. Os cegos foram ganhando poder mesmo. Mas poder tirado da sua própria inteligência, tirado a partir da sua própria capacidade de organização. Independente de governo, independente de dinheiro, mas dependente do esforço de cada um. E aí, num determinado momento, a gente resolveu, vamos fazer um encontro de usuários. Que naquela época eram poucos, talvez 50 usuários. Vamos fazer um encontro de... E a gente descobriu, na verdade, que não eram mais 50, já eram 150. O primeiro encontro das Vox teve 150 cegos, 150 pessoas participando, que a gente não conhecia. Como é que a gente não conhecia? Porque, na verdade, o Das Vox tinha sido disseminado pelas próprias pessoas cegas, entre pessoas cegas. Existia uma pequena estrutura de comercialização, porque antigamente os computadores não tinham placa de som. Né? O ano de 1993, o computador não tinha placa de som. Então era preciso uma tomadinha que se acoplava na traseira do computador para produzir som. Né? E essa tomadinha a gente vendia por um preço irrisório. Né? Muitos ainda conhecem, já ouviram falar na caixinha Leicabe. Né? Alguns guardam como recordação nos seus armários, né, as caixinhas Leicabe, os primeiros hardwares de síntese de voz que foram utilizados pela nossa comunidade. Né? Mas depois tudo isso desapareceu e o Das Vox foi crescendo. E desde o início, a sua vocação sempre foi engrandecer a educação. Desde o início, a ideia foi apoiar o estudante, fazer com que o estudante cego pudesse crescer, que o estudante cego pudesse fazer um bom curso fundamental, fazer um bom curso secundário, fazer um bom curso universitário, e aí crescer como ser humano, crescer na sua interação. Um cego tendo um colega que não é cego, escrevendo e lendo na mesma fonte. Não parece uma coisa óbvia, mas antes do Das Vox, as pessoas cegas escreviam em braille. E aí tentavam comunicar aquela informação para pessoas, colegas, professores, e os professores não sabiam braille. Olha só, não estou dizendo que o braille seja uma coisa indesejável. Pelo contrário, eu sou um dos maiores defensores de braille do Brasil. Mas a gente tem que notar que há limites quando a comunicação se estabelece entre alguém que é cego e escreve braille e alguém que não é cego. Então, a partir da computação, e o Das Vox foi o primeiro sistema que quebrou esse paradigma aqui no nosso país, a comunicação se fez entre cegos e videntes, e os cegos puderam demonstrar a sua capacidade de uma maneira inequívoca. Eu sempre conto esse caso, uma poetisa cega do Rio de Janeiro, chamada Virgínia Vendramini. Virgínia é uma professora do Instituto Benjamin Constant, muitos anos, professora de português, tinha muitos livros escritos, muitos livros escritos, mas ninguém publicava. Porque ela chegava na editora com seus originais em braille e a pessoa está, um dia a gente vai ler o seu, só vai esperar um pouquinho que a gente vai ler o seu original, e passava-se anos e anos e anos e os originais da Virgínia Vendramini nunca eram lidos. Até que um dia ela chegou na editora com um disquete. Vocês sabem o que é disquete ainda? Já? Né? Bom, um disquete é uma coisa obsoleta que se utilizava antigamente. Né? E ela chegou com um disquete cheio de poesias escritas no Edivox, entregou na editora, e no dia seguinte ela recebeu uma ligação apaixonada do dono da editora: professora Virgínia, nós temos que publicar sua poesia amanhã. Né? Eu não sei se amanhã, semana que vem, o mês que vem, mas o certo é que em pouco tempo vários livros, inclusive hoje premiados, da professora Virgínia Vendramini, se tornaram possíveis. Não por causa do Das Vox, mas por causa dela própria. Pelo fato de ela ter encontrado um canal em que ela pôde demonstrar como ela era poderosa. Então, exatamente isso. É a pessoa é poderosa, não é o Dosvox. É a pessoa. E o Dosvox só é um canal. Só um canal que faz com que, essa, que esse poder pessoal se exerça. Bom, e aí apareceu na vida dos cegos uma coisa interessantíssima chamada internet. É, uma vez eu estava contando essa história, eu, às vezes eu até fico meio confuso que os tempos já apagam, vai apagando a nossa memória, né? Eu estava com a minha primeira esposa, num domingo, estava lendo o Jornal do Brasil, que eu gostava muito de ler esse jornal, hoje nem existe mais o Jornal do Brasil, né? Ou existe na forma de internet apenas. Mas eu estava lendo o Jornal do Brasil, estava lá: equipe da USP desenvolve sistemas para internet para pessoas cegas. Eu falei, eu tenho que conhecer esse povo. Aí eu falei assim: Sônia, vamos pegar o carro, tenho que ir à USP, tenho que conhecer esse povo. Aí peguei o carro e fui lá na USP, conhecer o tal do projeto Saci. E descobri que o projeto Saci, naquela época, era uma grande conversa fiada. Por quê? Era uma ideia boa, era uma ideia maravilhosa, mas não tinha software. Então eles compravam os computadores, botavam nas escolas e diziam: esse computador vai ser usado pelos cegos. Com que software? Só botar um computador na escola não quer dizer que os cegos, e dizer que as pessoas cegas podem usar, não acontecia nada. Então, naquela época, nós criamos um sistema chamado DiscaVox, né? E criamos um projeto chamado RAND, quer dizer, criamos um sistema chamado RAND, porque era Rede Nacional de Deficientes. Conseguimos apoio da Rede Nacional de Pesquisa e botamos isso funcionando. Estranho a gente falar sobre isso. Não foi em São Paulo, não. A gente colocou isso funcionando em Recife. Foi o primeiro estado brasileiro que teve acesso à internet para cegos. Tá? Talvez o pessoal daqui... Tem alguém daquela época? Não sei se tem. Ah, tá certo. Mas você estava em Recife nessa época? Você foi a Recife? Marilsa foi a Recife. E aí os cegos começaram a acessar a internet e a gente fez uma lista de discussão. E através dessa lista de discussão, os cegos começaram a se comunicar. Tá? Tinha que fazer um cursinho para aprender a acessar, a usar o DOSVOX e acessar a rede de lista de discussão. Aí um dia eu sou chamado pelo presidente da Rede Nacional de Pesquisa. O presidente da Rede Nacional de Pesquisa fala assim: Antônio, olha, nós temos que cancelar seu projeto. Como assim cancelar meu projeto? Olha, tem muito cego aqui. A gente não consegue dar conta de tanto cego. Eu falei assim: olha, bom, eu, se fosse vocês, não ficaria querendo cancelar o projeto, não. Eu gostaria de ampliá-lo, não é verdade? E a gente, naquela época, conseguiu botar 400 cegos na internet. Né? E foi esse negócio, foi crescendo, e hoje... A gente não sabe muito, mas a gente estima que seja cerca de 5 mil cegos na internet. Esse número não é muito certo, não. Tá? Mas se você for pensar na audiência da rádio aqui, a gente já vai ver que o número é grande. Né? O que é? Ah, muitas iniciativas apareceram naquela época. Bom, e aí... Como não poderia deixar de acontecer, o DOSVOX foi crescendo, foi atendendo a uns casos, mas não foi atendendo a outros. Aí apareceram diversos outros sistemas. Apareceu um sistema chamado Virtual Vision, que veio revolucionar a entrada do cego nas homepages. Né? Apareceu depois um outro sistema, Windows Eyes, depois apareceu um tal de JAWS. E apareceram... começou a aparecer uma quantidade enorme de software. Tá? Tá. E aí, as pessoas, claro, tinham começado com DOSVOX. Não, NVDA, é muito tempo depois. Né? E começaram, então, a expandir. Começaram a usar o DOSVOX, começaram a usar o JAWS, começaram a usar o Virtual Vision, usar tudo. Como eu acho que tem que ser. Nunca defendi que a pessoa usasse só o DOSVOX. Acho que a pessoa tem que usar tudo. Tá? Eu sou um vidente, eu não uso só o Microsoft Word. Às vezes eu uso o Microsoft Word, às vezes outras coisas. Certo? Então, a pessoa cega, por que ela vai ter que usar sempre o Edvox? Por que vai ter que usar sempre o Webvox ou o Cartavox? Às vezes, o Webvox é eu, às vezes, uso o Webvox pela praticidade e rapidez. E eu não sou cego. Às vezes, quando eu quero fazer correção de prova de alunos, eu corrijo a prova dos meus alunos com o Scriptvox. Tá? Tem um script de correção de prova de aluno. Então, a coisa foi se expandindo e aí começou as inimizades. Começaram as inimizades. É, como se o DOSVox fosse um sinônimo de coisa antiga, é um sistema que já está com 16 anos, já está pronto para se aposentar. E, na verdade, isso durou pouco tempo, felizmente, as pessoas já têm um pouco mais de consciência de que não é isso. Na verdade, existem vários sistemas, sim, todos os sistemas têm que ser dominados. O DOSVox atende a muitas coisas, não atende a outras coisas, mas está em contínuo crescimento. Tá? Então, eu vou agora parar um pouquinho, porque eu vou falar sobre o futuro e o presente do DOSVox, mas eu quero dar uma pequena varrida para que vocês saibam como nós estamos no momento em relação à nossa equipe. Começo a contar algumas misérias. Né? Há pouco tempo, o NCE sustentava o projeto DOSVox. A gente tinha trabalhando 4 pessoas, Bernard, Neno, e quem mais naquela época? Bia. Bia veio depois. Né? Cleverson. 3 pessoas cegas trabalhando e pagas com recursos da universidade. Tá? A partir de um determinado momento, esses recursos acabaram. E a universidade deixou de entregar recursos ao projeto DOSVox com a ideia de que tudo tem que ser projeto. Então, o projeto tem que se autossustentar. Tem que ir ao mercado, tem que captar é a palavra, né? E gerar recursos para ter seus próprios desenvolvimentos. Tá? E aí, uma série de coisas começaram a acontecer. E aí eu passo a palavra para o Bernard para continuar essa história.
Para mim? Agora, pega fogo e passa para mim. Pô, não, vou tentar. Gente, o que eu posso dizer disso tudo? Quer dizer, acima de qualquer coisa, que é um prazer até hoje, quer dizer, ter o DOSVox assim, posso dizer no sangue, né? Porque são 13 anos de desenvolvimento e mesmo não tendo o ganho, não recebendo nada da universidade hoje em dia, em termos financeiros, eu me sinto da equipe, fui convidado pela organização desse evento. Quer dizer, eu não me desvinculei, na verdade. Eu acho que é um momento de, talvez, de reflexão, né, da minha parte, uma coisa, uma pausa para que eu cresça em outros aspectos da minha vida também. Enfim, hoje eu não moro mais no Rio de Janeiro, eu moro numa cidade próxima, quer dizer, uma vida mais de interior, uma coisa assim, um pouco diferente. Mas sempre ligado, sempre antenado com essas coisas todas. E vejo, percebo que há, por parte do governo hoje, uma maturidade maior e enxergam o valor do DOSVox. Quer dizer, eu acho que a tendência daqui para frente é que o governo se mobilize, entendeu? E que as coisas nesse aspecto do DOSVox, quer dizer, nós não sabemos, é um problema da nossa equipe, uma característica. Nós somos bons, eu considero, desculpa, no sentido de desenvolvimento, acho que é perfeita a equipe, mas há uma falha, nós não sabemos passar o chapéu, entendeu? Não é característica de nenhum de nós aqui. Então, em função disso, quer dizer, o projeto hoje continua crescendo, sim, mas poderia ainda estar maior. Quer dizer, hoje, esse ano, por exemplo, eu não venho com uma nova ferramenta, ao contrário de, pô, sei lá, há 5 anos para trás aí, eu venho sempre trazendo, graças a Deus, novas ferramentas e tudo. E ontem eu fiz uma capacitação de uma ferramenta que foi apresentada 2 anos atrás. E uma ferramenta que merecia, sim, a manutenção, né, o desenvolvimento. Quer dizer, ela poderia estar bem maior. Mas, enfim, vamos parar de chorar e vamos pensar para frente. Né? O Antônio José hoje deu, enfim, sinalizou positivamente nesse sentido, quer dizer, o governo está atento. Eu acho que a postura será outra, quer dizer, conto com isso, e eu continuo aí, quer dizer, aguardando e feliz, acima de tudo, por mais uma vez poder compartilhar esse encontro com vocês aqui. Ok?
Eu quis começar com o Bernard exatamente porque as pessoas estão muito assim, preocupadas com o futuro, né? E vendo que parte da equipe acabou saindo do projeto, né? O Bernard saiu porque não tinha mais condição de ser pago, né? Porque os recursos que eram captados eram insuficientes para pagar o Bernard. O Neno saiu por outras razões, saiu porque ele conseguiu um bom emprego na Casa da Moeda, né? E é hoje um analista super respeitado por lá, né? E a gente agora ficou meio sem saber o que fazer. E aí, como tudo, a gente quando começa a ter grandes dificuldades, as novas perspectivas apareceram. As novas perspectivas começaram a aparecer a partir da mudança do NCE. O NCE, que era uma instituição que já tinha cerca de 35 anos, se transformou há exatamente um ano e um dia numa entidade acadêmica. Hoje o NCE não se chama mais NCE, se chama Instituto Tércio Pacite. Tá. E aí, a partir disso, a nossa diretora falou o seguinte: nós temos que dar prioridade aos projetos de acessibilidade. Só que os projetos de acessibilidade vão ter que se enquadrar às formas de trabalho da universidade. Então, alocou uma boa quantidade de alunos e nós estamos trabalhando hoje no desenvolvimento do ASVOX, felizmente, graças aos alunos. Gostaria muito que parte desses alunos fossem cegos. Infelizmente, nesse momento não há estudantes cegos de informática dentro da UFRJ, mas eu estou aberto a trazer estudantes cegos de outras universidades para trabalhar conosco na nossa universidade. Então, hoje em dia, quem toca o projeto do ASVOX são os estudantes da UFRJ, que foram trazidos, que estão sendo trazidos para trabalhar com a gente. Temos aqui, como representante desses estudantes, a mestranda, está quase defendendo a tese agora, professora Lidiane, que eu queria que ela falasse um pouco como essa coisa dos estudantes agora estarem trabalhando no desenvolvimento do DOSVOX e falar um pouquinho, claro, do seu trabalho.
Bom, gente, bom dia. Eu sou a Lidiane, eu estou terminando agora meu mestrado, uma pesquisa nessa área. E o meu encontro com o DOSVOX foi, na realidade, numa especialização que eu também fiz lá no UFRJ, no qual o professor Antônio era o professor. E lá, ele apresentou várias ferramentas, inclusive o DOSVOX, e apresentou, e aí eu começo a minha palestra até dividindo em dois momentos essa minha fala, né? Como eu sou professora, e eu vi a questão do DOSVOX na área educacional dos deficientes. E entre os recursos que ele me apresentou foi a parte dos jogos, que muito me interessa, que é uma nova perspectiva de educar os alunos através dos jogos. E aí eu tentei utilizar o JogaVox na primeira versão e tal, e a gente até contei um pouco a história na palestra passada, e começamos a ver que os jogos realmente podem trazer vários benefícios para os alunos. De uma certa forma, o JogaVox, a produção deles tem algumas imagens e tal, só que quando eu comecei a fazer essa pesquisa, esse levantamento dos jogos para deficiente visual, esbarrou numa outra questão, que é como que o deficiente visual, o aluno, pode também visualizar ou criar figuras, ou criar formas diferentes de aprender. sem o auxílio de um tutor ou de um professor para dizer que está certo, que está errado, que está bom, que está ruim. E aí, eu, como eu passei no mestrado, eu comecei também a pesquisar uma outra linha de formas de dar aula, ou formas dos alunos aprenderem, adquirir conhecimento. E aí eu buscando, nessa minha pesquisa, me esbarrei com um programa chamado Desinvox, que foi um programa até em 2001 foi criado, que era para os alunos deficientes criarem figuras geométricas, e aí ele imprimia através da impressora Braille e conferia se aquele resultado estava bom ou não. E aí esbarrava num outro problema, que era a questão da impressora Braille, que é o custo muito alto. E aí, como que os alunos iam ter uma impressora Braille para utilizar o software, fazer a figura e depois imprimir? E aí eu falei, bom, vamos pesquisar e vamos ver uma outra metodologia. E aí eu acho que seguiu e segue duas formas da gente aprender, ou seja, duas novas formas da gente adquirir conhecimento, ou o professor passar o conhecimento, ou auxiliar o seu aluno, que é utilizando uma coisa que a gente chama de realidade aumentada, que é substituir, na realidade, a visão que o cego perdeu com um instrumento chamado webcam. Então, por que não utilizar o webcam e substituir? E aí, como nessa minha pesquisa lá, a gente está fazendo justamente isso, colocando uma webcam através de um programa, que a gente denominou de Geometrix, e aí essa webcam, conforme o aluno faz alguma figura num tabuleiro, numa mesa, essa câmera capta esses movimentos, e aí o software confere e informa para o deficiente se está certo ou se está errado. Vou dar um exemplo. Ele faz um quadrado, e aí se o quadrado estiver perfeito, o software informa para ele, está certo, está errado. E com isso, surge uma nova perspectiva de dar aula, ou do aluno adquirir conhecimento. Que até então, o aluno só tinha conhecimento, os alunos deficientes, sendo o professor passando esse conhecimento para o aluno. E aí, conforme ele fazia qualquer coisa, sempre tem que ter o professor dizendo, ó, tá certo, tá errado. E isso eu acho muito limitador, de uma certa forma. Por quê? Porque quando o aluno está em casa querendo reforçar o conhecimento, não tem. Ou aquela pessoa sempre vai ter que ficar dependente de uma pessoa. Então, essa é a nossa forma, assim, também de contribuir para o projeto do Osvox, ou seja, apresentando novas perspectivas de aprendizado, apresentando novos recursos, embora está uma pesquisa um pouco inicial, porque são recursos que necessitam muito de programadores, de pesquisas e tal, e a gente está começando agora. Mas eu acredito que, fechando esse ciclo, a gente consiga ter novas perspectivas para o cego conseguir fazer outras coisas, utilizando esse recurso e sem esse auxílio. Ou seja, ter um pouco de substituição e um pouco de autonomia de criar coisas, principalmente visuais, sem a dependência física de uma pessoa. Então, essa é a minha contribuição. Lá não tem só eu fazendo essa parte de pesquisa para contribuir para a área de deficiência. Tem o Neno, que acabou de concluir a dele, que também foi meu colega de mestrado. E tem outras pessoas também concluindo pesquisas, também ligadas na área de deficiência. Então, esse é um pouco da nossa ajuda como alunos, pesquisadores e principalmente professores preocupados com a educação brasileira, acrescentando esse conhecimento ao Dosvox, acrescentando ao projeto novos recursos. Então, essa é a minha fala.
Então, eu gostaria de chamar a atenção que, pelo que a Lidiane falou, o que está sendo feito, além do desenvolvimento normal, são esses desenvolvimentos, digamos, de maior complexidade. Né? Do Osvox se transformando como um ponto de pesquisa. Então, trazendo ali a realidade aumentada, a realidade virtual, para as possibilidades a serem exploradas na pessoa cega daqui a 5, 6 anos, em que a realidade aumentada e a realidade virtual vão fazer parte da vida das pessoas cegas, como já faz parte da vida da maioria das pessoas hoje em dia. Né? Bom, então, agora, a Lidiane é só um exemplo, tem outros alunos trabalhando em coisas muito interessantes. E aqui o Neno, que é o nosso grande colaborador, está acabando de defender a tese dele, resolvendo um problema que é crônico, o cego digitar bem. E aí, a tese de mestrado do Neno foi DigitaVox.
Bom dia. No ano passado, eu apresentei o DigitaVox, né, no encontro do Osvox passado, que nada mais é do que um software para apoiar o cego aprender o teclado, a digitar com todos os dedos, né, pegando velocidade, praticidade, treinar velocidade e precisão na digitação, né? Que o que acontece? O cego treina isso como eu aprendi, né? Mas não tinha um retorno, não tinha um feedback sonoro, não tinha nada. Por exemplo, eu fiz exercício de digitação no Edvox, no teste de teclado, de alguma forma, no editor de texto. E depois, o que eu digitei? Eu digitei certo? Eu digitei errado? Qual a velocidade que eu tive? Eu não tenho isso. Não tinha isso, né? Um depoimento de uma amiga, professora lá de João Pessoa, ela falou que muitos cegos de João Pessoa passam em concurso, chega na hora da digitação, ficavam reprovados porque não conseguiam atingir a meta. Ela, no depoimento, ela relatou isso. Aí me sensibilizou mais ainda, né? Me motivou mais ainda. Aí o DigitaVox, o que que ele faz? O cego digita, primeiro ele fala para o cego o que que ele vai digitar. O cego vai digitar e no final ele vai dar, ó, você acertou tantas letras, errou tantas, teve essa velocidade. O Antônio está abrindo ali o DigitaVox, eu estou escutando aqui.
Para cancelar.
Né?
Deixa eu sair do DigitaVox e entrar novamente, o pessoal que não conhece.
Digite seu nome para aí.
Como vocês estão vendo, o software está pronto agora, funcional. Tá? Algumas pessoas já estão usando ele, mas a questão visual dele ainda precisa de uma melhora. Não está assim 100%. Para o cego está, mas para a pessoa de visão subnormal e uma pessoa que enxerga utilizar... A tela não tá grandes coisas, né? Isso ainda vai passar por um banho de loja, mais nessa questão visual.
N-T-O-N-I-O.
Tá? A letra é um pouco grande para quem? Por quê? Para a pessoa que tem pouca visão conseguir ler a tela com facilidade.
Principalmente com os cursos de digitação disponíveis.
Aí tem um menu. No menu a pessoa tem um reconhecimento de teclado, similar ao dos Vox, só que com mais informações. Tem o curso de digitação no menu.
Reconhecimento de teclado. Cursos de digitação.
Curso de digitação é onde a pessoa vai praticar realmente.
Jogos de digitação.
Tem um joguinho só por enquanto. Né? A ideia é depois só colocar mais jogos lúdicos, né, para a pessoa treinar digitação. Né? Tem a configuração e sair.
Sair do DigitaVox.
É o menu principal.
Reconhecimento de teclado. Digite as teclas e eu falarei. Preste bastante atenção em todo o texto falado. Não digite rápido para escutar.
A diferença do DosVox, do texto de teclado e reconhecimento, é que ele fala o dedo que a pessoa tem que apertar a tecla. Além disso, por exemplo, se apertar o END, a tecla END.
Tecla END, não sei tecla de tecla.
Não sabe?
Esta tecla geralmente é utilizada para colocar o cursor no final de uma linha em um texto.
Ele fala tecla e fala para que ela serve, né? A opção, que geralmente é utilizada para isso, né? E isso em outras teclas também, PDF, PDDAL, fala, né, para que são utilizadas. As
médio
teclas de
direito. Esta tecla é utilizada para ir para cima em uma lista ou em um texto.
O menu iniciar fala. Né? Mas só que aí
esta
não está...
Esta tecla geralmente é utilizada combinada com outras, acessa atalhos do sistema, como Ctrl-C, que é copiar, e Ctrl-V, que é colar.
É. E sendo reconhecimento de teclado, aí vamos sair com Escape, como qualquer padrão do DosVox, né? Assumindo o padrão. Aí volto para o menu principal e temos o curso de digitação. Vamos dar uma olhadinha no curso de digitação rapidinho.
Cursos de digitação.
Eu dou Enter para entrar.
Lista de cursos, selecione o item desejado e tecle Enter.
Ele exibe para mim.
Curso básico de digitação para teclado APT 2, linha básica.
Ele exibe para mim uma lista de cursos. O curso é um arquivo txt.ine, que qualquer pessoa pode pegar e montar o seu próprio curso, botando uma formatação específica. É só pegar um curso daquele já existente como exemplo e montar o seu em cima. Ou pode ser, por exemplo, um texto, uma poesia, uma música, para treinar a digitação com outros textos também. Bota, escolhe o curso básico aí, professor, por favor.
Curso básico de digitação para
teclado. Bota em cima e teclo enter.
Nós estamos tentando ligar o laptop na caixa de som para ficar melhor, tá?
É, tá baixo, né?
Você treinará neste curso a memorização das três linhas correspondentes ao teclado alfabético. Na segunda linha deste teclado, há duas teclas...
Ele fala um texto, né, de apresentação. Por questão do tempo, eu vou falar um pouco junto com ele. Só peço desculpa a vocês. Ele fala um texto de apresentação e lista as lições, né? Vai listar a primeira lição, você faz a primeira lição, e de acordo com que você vai concluindo as lições, vão aparecendo as posteriores. Aí se apertar uma letra errada, o que ele faz, professor? Faz aí. Ó, ele apita, né? Aí no F1 tem as opções. O F2, por exemplo, repete a próxima letra, o que você tem que digitar. Tem várias opções. No F3 fala o texto anterior. Tem várias opções ali, que tudo no F1, no F9, com o padrão dos Vox, né? É bem simples o programa. A pessoa abrir ele, quem conhece o DOSVOX consegue utilizar esse programa sem problemas. Né?
Tá.
Gente, quem quiser perguntar, faz com sinal aí, por favor. Aqui já tem uma. Seu nome e a
pergunta. Eu, Marilza. Oi, Neno, mãe. Quando você está fazendo esse programa, às vezes a gente está usando um teclado ABNT2 tradicional e um teclado do notebook. E nesses dois teclados, às vezes você muda assim, o lugar do sinal, o lugar do acento e tal. Isso está previsto nesse programa?
Tá. O que acontece? Aí, dependendo do local das teclas, a pessoa tem que fazer o curso adequado. Por exemplo, a pessoa tem que fazer um curso. Esse curso ali, não sei se vocês perceberam, curso básico para o teclado ABNT2. Tá? A pessoa vai ter que fazer o curso básico, o curso qualquer, para o teclado brasileiro internacional. Tá? E o resto, o DigitaVox já faz o trabalho dele. Basta a pessoa fazer o curso para o teclado adequado.
Deseja realmente sair desta lição? Pressione S para confirmar ou N para cancelar.
Aí vou sair,
resultados da lição, tempo total. 78 segundos, percentual de acertos, 81%, letras por minuto, 10, total de letras digitadas, 16, total de letras digitadas corretamente, 13, erros em A, 1, erros em F, 1,
até que tem
para refazer.
E o que acontece?
Lição 1. Nesta lição iniciaremos o treinamento. Deseja realmente sair desta lição? Pressione S para confirmar o resultado. Tecla Enter para refazer a lição ou ESC para continuar na tela de... sair do DigitaVox. Tecla Enter para sair do DigitaVox ou ESC para continuar nas estatísticas. Fim do DigitaVox.
Na própria tela de estatística pode sair direto do programa ou voltar para a tela anterior para escolher outra lição, né? E o que acontece? Agora, o cego tem uma ferramenta. Eu pesquisei muito na internet sobre isso, inclusive entre os amigos cegos, em lista de excursão e tudo, e não achei um software acessível. Ouvi falar de um, mas parece lenda, porque só ouvi falar, algumas pessoas utilizaram, mas não sabia como era o software. Eu não achei o software para buscar, para comprar. Não achei em lugar nenhum software. Eu falei, bom, então isso, cadê o software? Né?
Elisângela, de Belo Horizonte.
Só um minutinho, por favor. Eu queria só chamar a atenção que esse é o primeiro software no mundo para ensino de datilografia para deficientes visuais. É o primeiro software no mundo. Tá.
Pode fazer pergunta aí?
Já está disponível?
Já, ele tem uma eu coloquei um linkzinho para quem quiser anotar, é Intervox. Não precisa botar www, direto intervox.nce.frj.br/, o acento tio, depois neno/digitavox. Né? Se tiver, eu passei, eu falei um pouco rápido, se alguém quiser depois, só me procurar que eu passo com mais calma, me manda um e-mail que eu respondo.
Pode perguntar de novo?
Pode perguntar.
Por exemplo, eu estou na internet, né, por exemplo, digitando um e-mail. Eu posso usar esse programa para corrigir o e-mail na hora que eu estiver digitando? Ele é tipo transportável para outras ferramentas na internet, próprio Edvox, eu posso aplicar não. Ele com outros...
Não, a finalidade dele não é essa. Esse é um curso de digitação. É para a pessoa treinar a digitação. O que você quer, um corretor ortográfico, aí tem que usar do próprio editor. Por exemplo, o Edvox tem o corretor ortográfico dele. Outros editores também têm o seu próprio corretor ortográfico. Tá?
Bom, vamos continuar aqui. Então, o Neno continua então, como pesquisador, como aluno agora. Né?
Ex-aluno, né? Acabei mestrado já. Né?
Já acabou, já concluiu o mestrado. Né? Agora vai ficar rico trabalhando na Casa da Moeda, etc.
Não, agora o que é que eu estou fazendo agora? Eu estou trabalhando na Casa da Moeda e... Alguns dias no mês eu consegui uma liberação para ir lá no NCE dar um suporte. No DOSVOX, dar um auxílio lá para o professor, em algumas coisas.
Ok. Bom, isso foi muito interessante porque nós conseguimos com a Casa da Moeda a autorização do Neno trabalhar com a gente um dia por semana. A Casa da Moeda, ela considera isso de duas maneiras. A primeira maneira como uma responsabilidade social. Considera que o Neno é uma pessoa importante para o desenvolvimento das pessoas cegas no Brasil em termos de criação de novas tecnologias. Então, é um papel social da Casa da Moeda que é reconhecido por eles. Tá? E nós gostaríamos que muitas empresas pensassem assim, né? Ajudassem dessa maneira. E a segunda coisa, compreendendo que o Neno, estando trabalhando conosco lá, a universidade é um manancial de ideias novas, de tecnologias novas. Cada vez que o Neno vai à universidade, ele leva para dentro da Casa da Moeda a tecnologia da universidade. Então, a Casa da Moeda investe no Neno e o Neno devolve o investimento à Casa da Moeda. E como tem que ser, né? E o fato de ele ser cego nesse processo é muito interessante, porque ele demonstra para a Casa da Moeda que uma pessoa cega pode trabalhar de forma exatamente tão produtiva como qualquer outra pessoa. Neno, é muito bem quisto lá, né, Neno? O pessoal gosta de você lá, né?
Sou. Gosto. Bom, como é que eu vou falar isso, né? Deve gostar, né? Pelo menos ninguém fala o contrário.
Bom, outra linha de ação que a gente então vem tomando, tá? Além da manutenção, é essa linha de educação básica. Tá? Então nós consideramos que o DOSVOX tem um papel especial a ser cumprido na educação básica. E aqui eu vou contar para vocês um pouquinho dessa história. No Rio de Janeiro, assim como em todo o Brasil, se estabeleceu uma coisa chamada inclusão escolar. Todos sabem o que é isso? Inclusão escolar é o seguinte. As pessoas que têm deficiências em geral... tradicionalmente eram educadas nas instituições específicas. Instituto Padre Chico, Instituto Benjamin Constant, Instituto Nacional de Educação de Surdos, a PAI, bom, a PAI não é do governo, mas, bom, as pessoas eram educadas dentro de instituições. Então, o governo acabou com isso. Tá? Vocês sabem que as pessoas que têm deficiência agora, compulsoriamente, têm que estudar nas escolas convencionais. Tá. E aí, o que que acontece? Você pega um jovem, uma criança cega, coloca essa criança numa classe convencional, onde o professor não tem um treinamento adequado, onde não existe DOSVOX, onde não existe apoio, e essa criança, muito provavelmente, hoje, eu espero que em pouco tempo não seja mais assim, porque o governo está fazendo um esforço grande de treinamento, a criança cega acaba ficando relegada num cantinho. Então, cada vez mais você vê as crianças com deficiência estudando nas escolas convencionais e com enormes dificuldades. Essas dificuldades se transmitem para o professor, se transmitem para a família e se transmitem para a qualidade péssima de estudo que essas crianças cegas recebem. Então ela deixa de frequentar um instituto onde ela tinha uma boa educação, mas uma educação segregada, uma educação que não fazia com que essa pessoa se relacionasse de forma conveniente com o resto da sociedade, para um lugar onde ela se relaciona perfeitamente com o resto da sociedade, mas onde o ensino dela é muito precário. Então, um cego integrado, mas ignorante. Então, essa triste realidade, ela afetou enormemente a nossa consciência. Então, nós começamos, há cerca de 2 anos atrás, a dar força ao estudo, ao ensino básico, ao DOSVOX, como ferramenta de ajuda para a criança. Para a criança e para o jovem. Né? Considerando que, além de todos os papéis, a tecnologia DOSVOX, ela realmente ajuda as crianças. Ajuda através de seus jogos, ajuda através do seu editor de textos, ajuda através do seu dicionário integrado. Até pouco tempo atrás, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, com a tradução automatizada, que agora estamos com problemas, estamos recriando a tradução automatizada. Se Deus quiser, até o final do ano estamos com isso resolvido. Então, uma das ferramentas que nós estamos dando muita ênfase são os tais jogos pedagógicos. Então, qual é a nossa ideia? Se você tem uma pessoa cega, uma criança cega, que vai ser colocada numa escola convencional, o professor da escola convencional, provavelmente, se for uma boa escola, já usa computador. Mas o professor não conhece patavina de DOSVOX. O professor vai aplicar jogos pedagógicos que ele aplica com outras crianças e o estudante cego vai se ferrar todo. Por quê? Porque esses jogos não falam, esses jogos não têm acessibilidade. Então, o estudante cego vai se estrepar todo na classe convencional. Então, nós estamos criando lá no Rio de Janeiro um movimento chamado JogaVox. JogaVox não é simplesmente um sistema. Tá? JogaVox é uma iniciativa que nós estamos levando para todo o estado do Rio de Janeiro e, se Deus quiser, dentro de pouco tempo, nós queremos expandir isso para o Brasil. Temos já uma semente lançada no estado do Ceará. Paulo Roberto, da Sociedade de Assistência ao Cego, vai falar um pouquinho sobre isso. Sua palestra é amanhã, né, Paulo? Amanhã. Eu acho que vale a pena assistir a palestra do Paulo. É uma semente, tá? E o JogaVox é um sistema que permite que o professor crie seus jogos e esses jogos têm acessibilidade. Então, o jogo criado com o JogaVox, criado pelo professor, ele é necessariamente acessível. Então a gente vai, nessa iniciativa, ensinar os professores do Rio de Janeiro a criar jogos acessíveis, que possam ser consumidos por alunos cegos e alunos não cegos. Tá? E nesse processo, nós temos algumas pessoas trabalhando, e uma dessas pessoas, como aluno de pós-graduação, é o meu filho Tiago, que vai falar um pouquinho sobre o projeto JogaVox.
Que a Lidiane já falou um pouco, né?
Primeiro, bom dia a todos. Meu nome é Tiago, sou filho do professor Antônio Borges.
Mais conhecido como Menino Curioso.
Então, eu comecei a trabalhar com essa questão de jogos pedagógicos aos 8 anos de idade. Meu pai me colocou para gravar dezenas e centenas de falas do Menino Curioso, ou Letra Vox, alguns conhecem como Letra Vox. E ficou bastante conhecido e muitas pessoas foram alfabetizadas, inclusive com Letra Vox. Mas eu superei essa fase. Não, é brincadeira, foi uma experiência ótima. É, vou falar um pouquinho do JogaVox, que é o sistema que eu estou trabalhando hoje. A iniciativa do JogaVox é fazer a criação de 50 jogos pedagógicos. Deixa eu só, tô lendo aqui porque eu não consigo falar de improviso igual meu pai não. Estou aqui no notebook colando. Ah, obrigado. Então, a ideia do JogaVox é fazer o treinamento de estagiários do Colégio Pedro II e professores bolsistas da FAPERJ. Por que da FAPERJ? A FAPERJ é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, que está patrocinando esse projeto. É, nós submetemos um projeto para lá, né, e abriu um edital para melhoria do ensino nas escolas públicas do Rio de Janeiro, e nós conseguimos sucesso e eles estão apoiando essa iniciativa. É, outra função que eu estou fazendo na NCE é a organização e logística do site do projeto, que hoje já está em intervox.nce.frj.br/JogaVox.
Bom, acho que as pessoas, nem todos conhecem o JogaVox, tá? O JogaVox permite a criação de jogos pedagógicos em geral, tá? Eu vou só fazer uma breve demonstração aqui, né? Esse jogo foi mostrado brevemente ontem, mas para quem não conhece um pouquinho do JogaVox, a gente vai dar uma demonstração breve aqui.
Sistema dos Vox, versão 4.2. Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. Bom dia, dos Vox. O que você deseja?
J.
JogaVox, editor de jogos educacionais. Versão
1.3.
Opção jogar, criar ou editar.
J.
Escolha uma pasta de jogos com as setas.
A.
Bom, eu vou mostrar o mesmo jogo que foi mostrado ontem, que é um jogo para ensinar, durante o curso de educação física, o que é futebol de 5. Vocês sabem o que é futebol de 5? Tá, então vamos estudar o que é futebol de 5 através do JogaVox.
Futebol.
Informe o nome do jogo ou use as setas.
Futebol de 5 jogo. Futebol de 5. Autor: Lúcia Santana e Tatiana Ribeiro. Versão:
aperte Enter.
Bom, o futebol de 5 é um jogo de futebol, né? E aqui a gente vai fazer pergunta para ver se vocês são cegos antenados ou não.
Educação inclusiva com tecnologia PTI, NCE, UFRJ, FuteVox Sport Clube. Para fazer parte do nosso time, você precisa mostrar seus conhecimentos sobre futebol de 5. Está preparado? Responda as perguntas e mostre que é bom de bola. Aperte Enter. Em 2016, o Brasil irá sediar as Paralimpíadas e o futebol de 5 está incluso nos esportes participantes. O futebol de 5 é dividido em dois tempos. Qual é a duração de cada um? A. 15 minutos. B. 20 minutos. C. 25 minutos. D. 30 minutos.
O que vocês acham?
A alternativa correta é a letra...
É 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos ou 30 minutos? É o tempo do futebol de 5. 20? 20?
B.
20, né?
É outro de perna esquerda. E jogou longe do gol.
O futebol de 5 é dividido em dois tempos de 25 minutos cada. Aperte Enter para continuar.
Bom, eu não vou continuar jogando o jogo, aí no final você ganha uma pontuação, quanto você acertou, quanto você errou. Bom, o que é importante nesse jogo é que vocês olharam que no início do jogo ele falou o nome dos autores. Olha só, eu vou mostrar de novo aqui para vocês verem.
Dos Vox, o que você...
Jota.
Joga Vox, editor de jogos educacionais.
Jota.
Futebol.
Presta atenção no nome dos autores.
Informe o nome do jogo ou...
Futebol de 5. Autor: Lúcia Santana e Tatiana Ribeiro. Versão:
aperte Enter.
Quem são essa tal de Tatiana Ribeiro e essa tal de Lúcia Santana? São as alunas que estão trabalhando conosco, entendeu? Porque esses jogos, já que a nossa equipe é pequena, ela é tocada pelos alunos. Os alunos é que estão construindo jogos. Então, os alunos de pós-graduação estão enlouquecidos pelo DOSVOX. Tatiana, está aí? Tá. Então, os alunos de pós-graduação estão enlouquecidos, porque a Tatiana é bibliotecária, não é isso? Ela não é programadora. E a Lúcia é historiadora. Ela não entende nada de programação de computadores. E elas foram capazes de escrever esse jogo. Não ficou bacana? Então, se uma pessoa que não é computóloga escreve um jogo tão bacaninha, significa que a gente está chegando lá. Tá? E a gente está motivando pessoas que não são do métier a se envolver com pessoas cegas. Tatiana, vem aqui rapidinho. Corre aqui, Tatiana. Corre, corre mesmo, vai. Tatiana, olha só. Qual é a tua sensação de criar jogos para cegos, hein?
Ai, que pergunta difícil, Antônio.
Você tinha contato com o cego antes?
Tô tremendo, ó. Só virtualmente. Que depois passou a ser presencial. E... ah, eu não sei, eu tô vendo você mostrando...
Tá emocionada com o seu jogo? Não, não chora não, não chora não. Ela tá chorando o que vai passar na internet. Não, não tem nada não. Não, eu só queria agradecer aos alunos nossos lá que estão, assim, com grande coração, fazendo desenvolvimento, e a gente acredita muito no potencial do aluno brasileiro, né? Fazem coisas magníficas, e o nosso grupo lá do PGTA, a Tatiana é uma das representantes, está fazendo, Lúcia também está lá, um beijo para você, Lúcia, né? E elas vieram com o dinheiro delas, não teve financiamento. Temos que assistir o congresso, o encontro do DOSVOX, porque a gente acredita que o DOSVOX é capaz de modificar a educação do cego brasileiro. Alguém quer fazer pergunta? Alguém?
Por favor, leva o microfone até ele, por gentileza.
Quem faz pergunta? Você?
Eu. Bom dia, eu sou o Martônio, de Fortaleza, estou representando a gráfica Braille do governo do estado, certo? E eu gostaria de saber se neste jogo, ou em todos os jogos dessa parte do DOSVOX, vai ter a parte de configuração, por exemplo, velocidade e outras coisas mais.
Eu posso responder de forma bem simples. O DOSVOX, o JogaVox, ele herda a configuração do DOSVOX. Então, o DOSVOX aqui está configurado com a voz Felipe, não é verdade? Então, se tiver com o Felipe, ele fala Felipe. Se tiver Liane, fala Liane. Se tiver rápido, fala rápido. Se tiver lento, fala lento. Tá? Se tiver voz gravada, tem algum jogo de voz gravada aqui? Ritmos musicais. Ah, vamos jogar os ritmos musicais aqui.
DOSVOX, o que você deseja?
Jota.
JogaVox, editor de jogos educacionais.
Jota.
K. Instrumentos.
Não, ritmos musicais não está aqui não. Ah, depois a gente vê. Tá bom. Mas pode funcionar com voz gravada, entendeu? Pode fazer várias coisas. Certo? E a gente está entrando agora com jogos de matemática. Por que jogo de matemática? Porque o cego sempre se estrepou em matemática. Sempre se estrepou em matemática. Tá? Então agora a gente tem hoje uma palestra fantástica sobre jogos de matemática. Não deixem de assistir. Vou mostrar só um breve início aqui para vocês verem o cego jogando matemática.
DOSVOX, o que você deseja?
Jota. Mais.
Não existe programa não, registrado com... DOSVOX, o que você...
U.
Qual a letra?
Mais. M.
Sistema de cálculos matemáticos. Escolha com as setas a opção desejada. Matemática básica.
DOSVOX 4.2. Vou pegar aqui uma matemática básica pequenininha aqui. Isso aqui é só uma breve demonstração.
Matemática básica.
Deixa eu entrar aqui.
Matemática básica. Escolha com as setas a opção desejada. Contagem.
Aqui para criancinhas.
Pares e ímpares. Frações. Potenciação. Raiz quadrada. Radicial.
E falta um acento aqui, né? Bom, vamos fazer aqui, por exemplo, raiz quadrada, pode ser?
Raiz quadrada. Raiz quadrada. Digite o número para que será calculada a raiz quadrada.
1, 2, 12.
A raiz quadrada deste número é 3,464. Deseja continuar? S/N.
S.
Raiz quadrada. Digite
1, 4, 4.
A raiz quadrada deste número é 12. Deseja continuar? S/N.
N.
Fim do cálculo das raízes quadradas.
Aí o professor.
Matemática básica. Escolha com as setas a opção desejada. Contagem.
Bom, eu não vou demonstrar mais porque. Bom, espero que isso se expanda para São Paulo, para Goiás, para Bahia, para Pernambuco, para o Acre. Bom, é fácil expandir. Te digo, sem dinheiro é dificílimo. Tem que haver um investimento. E esse investimento não vai sair da FAPERJ. FAPERJ é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio. Quem é que tem que apoiar isso? Eu sei lá. Eu diria que é o governo federal, que é o Ministério da Educação e outros órgãos. E aí, é bom durante esse evento que as pessoas se motivem para falar sobre isso, certo? Para falar da importância do investimento do governo federal em relação a isso. Bom, tem várias outras coisas que estão sendo lançadas no DOSVOX 4.2, já vou falar já, mas estamos bem em cima da hora. Temos um problema aqui fundamental, que é o apoio. Então, nós temos uma atividade de apoio lá no CAEC, que é prestada parte pelo Tiago e parte pela nossa colega Bia Mazzillo, que vai falar um pouquinho para vocês.
Antônio, só uma parte, é o Ivan de Cascavel. Eu só queria te pedir, que talvez faltou uma lacuna, e a pergunta que está vindo da plenária é a seguinte: como que vocês vão recepcionar esses jogos que são criados pela comunidade? Como é que vocês estão pensando, né, em criar, em recepcionar esses jogos? E se vocês também estão trabalhando na construção desse manual para que os professores possam se capacitar em construir e criar grandes jogos nesse maravilhoso sistema. Obrigado.
Bom, o Ivan, agradeço a sua pergunta super oportuna. E quem vai responder a sua pergunta é o Tiago, que hoje em dia é o responsável pela disseminação do JogaVox.
Tudo bem, Ivan? Bom revê-lo aqui no encontro de Goiânia. A gente já tinha se visto ano passado no encontro de Cascavel. Então, essa pergunta que você fez é bem importante. Hoje existe um site onde os professores vão poder depositar jogos, colocar as suas criações e também importar jogos, buscar jogos já criados pelos professores. Esses jogos vão passar por uma filtragem, vão ser melhorados, e se os jogos forem vistos como jogos pedagógicos, vão poder ser disponibilizados para download. Hoje tem um link no site chamado Downloads, e lá já, se eu não me engano, tem 5 jogos lá, mas já foram criados mais, a gente ainda não disponibilizou para download, porque estamos melhorando a parte técnica deles.
Para quem quer saber o nome do site, é Intervox, iniciafj.br, aquele nome de sempre, /JogaVox. Tá certo? Então, já tem nesse site, inclusive, uma videoaula. Por que videoaula? Porque o nosso interesse é que o JogaVox seja tanto operado por professores que são cegos, quanto professores que não são cegos. Daí, ser uma videoaula. Então, se você só escuta, vai escutar a videoaula. Se você enxerga, vai assistir com os olhos também. Já está lá no site uma versão preliminar da videoaula, mas já está lá. Bom, para completar então, Bia, desculpe interromper, você estava no meio da sua fala, né? A Bia vai falar um pouquinho sobre a questão do atendimento, que hoje em dia, felizmente, está diminuindo bastante, porque o conhecimento da própria comunidade através da internet tem tirado a maioria das dúvidas sérias. Mas quando o abacaxi é muito severo, as pessoas ligam para a gente e a gente tira as dúvidas, tá? E também falar sobre o relançamento do curso de DOSVOX, pela internet, tá, que a Bia está coordenando agora para fevereiro.
Professor, bom dia. Já tinha conversado contigo. Bom dia a todos. Aqui é o Alex Araguaína. Vou ser bem rápido, assim. Jogo. Desculpa a Bia, que vai falar daqui a pouco. A pergunta são duas. Uma, qualquer tema poderá ser previsto nesses jogos pedagógicos? Dois, há uma necessidade de que o aluno cego tenha algum contato com o Braille. Então, esses jogos poderiam, quando se tratar de matemática, vai prever a representação de Braille para que ele não fique desbrailizado? Ou não tem esse contato com o Braille? Estaria isso previsto nesses jogos?
Bom, eu vou começar pela segunda pergunta. O JogaVox não prevê contato com Braille, mas o DOSVox 4.2 já traz suporte à linha Braille. Tá? Então, se você tem uma linha Braille e tem o DOSVox 4.2, já vem, para algumas linhas Braille, não são para todas, já tem o suporte para Braille embutido no DOSVox 4.2. Certo? Agora, ainda não está muito testado o suporte, a gente vai fazer um teste melhor, né? Até porque só recentemente nós conseguimos acesso a uma linha Braille, mas a nossa ideia é que o suporte ao Braille seja feito através disso. E com relação aos assuntos, em princípio, o nosso site é democrático, desde que você não faça um software dedicado à difusão da pedofilia ou de temas escabrosos, em princípio, qualquer jogo que você nos envie e que tenha um mínimo de qualidade vai ser publicado lá com o seu nome, obviamente, para você ser crucificado e não nós, tá certo? Mas em princípio é bem democrático. Agora, o que a gente tem hoje são muito poucos jogos ainda, até porque só agora que começa a se consolidar o processo com os estudantes da nossa pós-graduação, e agora que estão saindo realmente os primeiros jogos. Tá? Bia.
Fala logo, senão o pessoal vai interromper novamente.
Bem, eu estou atuando em duas frentes. Uma é o atendimento ao usuário, e a outra é que eu acho que uma complementa a outra, são os mini cursos presenciais e à distância, tá? Quer dizer, até as pessoas que moram no Rio podem ir lá, a gente dá uma capacitação rápida e as pessoas saem com um conhecimento básico de DOSVox. E outra é a capacitação à distância, que nós estamos tentando fazer com que esta capacitação se torne um curso de extensão universitária que possa ser reconhecido pela UFRJ como um curso de extensão. Quer dizer, a pessoa que for fazer o curso de DOSVox vai sair com o diploma de extensão universitária. São essas duas frentes que nós estamos atuando. E já é o terceiro curso de DOSVox que nós iremos dar, e as pessoas que estiverem interessadas, vai ser um curso curso para instrutores, para pessoas com a preocupação na educação, no cunho educacional, e nós vamos abrir as inscrições em janeiro. Quer dizer, vamos preparar o material todo em dezembro e em janeiro nós já iremos abrir as inscrições para professores videntes e cegos. Obrigada, uma boa tarde a todos.
Bom, então, é importante a gente falar isso, Bia. Você não falou, mas quem já fez o curso de DOSVOX, que quiser transformar o seu curso, que já foi feito na UFRJ à distância, que quiser transformar o seu curso num diploma de extensão universitária, tá? A pessoa vai ter um módulozinho de atualização para ela poder fazer essa transformação. Porque os alunos novos já vão sair com diploma de extensão. Quer dizer, quem já é formado em qualquer assunto, quer dizer, que tem um diploma superior e faz o curso do DOSVOX, vai passar a receber um diploma de extensão universitária. Tá? Que é um diploma que tem muito valor. Tá? Então, quem já fez o curso e que já tem um diploma universitário, só vale para quem já tem um diploma universitário. E quiser revalidar o seu diploma, transformando ele num curso de extensão, tem que fazer um módulozinho de atualização e aí transforma seu diploma num diploma de extensão universitária, que é uma coisa muito boa. Tá? Só para dizer que não estamos prejudicando quem já fez. Quem já fez tem a chance também de obter esse mesmo resultado, desde que tenha o curso superior, que é uma exigência da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? Bom, para concluir, Marisa, querida, nós estamos bem muito em cima da hora, deixa eu só concluir, aí depois a gente abre para perguntas, quem quiser ficar aqui. Bom, só para concluir o assunto, eu queria agora finalizar a nossa apresentação breve, acho que a gente está fazendo aqui um panorama, né? Vocês notam que começamos com uma visão assim um pouco meia triste, as coisas são difíceis, mas vocês notam que as coisas estão acontecendo de forma diferente, utilizando agora alunos, utilizando outro tipo de financiamento, mas estão acontecendo, graças a Deus. Tá? E o projeto está de vento em popa, ao contrário do que as pessoas dizem. Tá? Claro que eu gostaria de trazer o Bernard de novo para trabalhar conosco. Claro que eu gostaria de expandir, botar pelo menos uns 5 programadores cegos trabalhando lá com a gente. Isso vai se tornar possível, se Deus quiser, mas isso depende também muito do esforço que for aqui, digamos assim, iniciado nesse evento. Para concluir, queria falar sobre SERPRO, que é um assunto muito importante. O SERPRO é uma instituição muito importante no nosso país, que faz o processamento do nosso imposto de renda, nossos impostos, etc. e tal. E o SERPRO já há muito tempo vem namorando essa questão de acessibilidade, e mais ou menos há 2 anos atrás surgiu a ideia de criar uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e essa parceria foi consolidada a partir desse ano, mais especificamente em torno de junho desse ano. Um pouquinho antes, né, Clécio? Junho, né? Então, a Universidade Federal acolhe, então, hoje, pessoas do SERPRO que estão fisicamente trabalhando dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fazendo o desenvolvimento de tecnologia assistiva. Então, o primeiro projeto, que é um projeto de aproximação, é a transformação do DOSVOX no que a gente chama de projeto Sinal, que é um DOSVOX multiplataforma, mas não é só isso não. É um DOSVOX estendido, que roda em vários tipos de equipamento, né? Roda em Macintosh, roda em Linux, E futuramente, a gente, no ano que vem, em 2012, vai iniciar o transporte para outras plataformas, em especial a plataforma Android, tá? Para tablet. Então, DOSVOX para tablet vai ser produzido pelo SERPRO em 2012. Tá? E o SERPRO está prometendo para 2013 o imposto de renda já acessível ao DOSVOX. Bom, então eu gostaria de chamar, eu gostaria que vocês viessem assistir a palestra de tarde, onde o Clécio vai mostrar para vocês um pouquinho, assim, que o sistema está começando, tem apenas 4 meses de desenvolvimento, ainda está muito rudimentar, mas ele vai trazer aqui para mostrar para vocês um pouquinho, assim, uma demonstração breve já do projeto Sinal, alguns dos programas que estão sendo criados. Por favor, é uma versão inicial, isso não vai ser distribuído agora. Tá? O prazo de distribuição é de 1 ano, tá? Só daqui a 1 ano que o projeto Sinal vai ser efetivamente distribuído. Né? Mas ele vai trazer aqui para as pessoas conhecerem o projeto Sinal. Então, Clécio, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do que você tem feito nesses 4 meses, que são tão pouco tempo, mas já tem produzido tanta coisa boa.
Boa tarde, meu nome é Clécio, trabalho no SERPRO. Estou trabalhando numa equipe de 7 pessoas. O SERPRO do Rio reuniu 7 pessoas para desenvolver essa nova versão, né? Uma nova capa, diria assim, para o DOSVOX. E à tarde eu vou trazer 4 pequenos aplicativos, né? Protótipos ainda, para mostrar para vocês. Só isso, gente. Obrigado.
É importante a gente notar que o DOSVOX multiplataforma, ele é gráfico. As pessoas sempre disseram assim, o DOSVOX é aquela tela preta, né? Não, o DOSVOX multiplataforma, ele é bonito. Ele é todo gráfico, né? E ele é preparado para classes inclusivas. Porque a gente acha que a criança cega que vai utilizar o DOSVOX multiplataforma, o sinal, ele pode ter uma visão reduzida, ele pode ser uma criança que não é cega, e aí é importante que ele seja um sistema não só sonoramente agradável, mas que ele tenha uma cara bonita. Tá? Parece uma besteira falar isso num congresso em que a maioria das pessoas é cega, mas a gente deve chamar atenção que o número de pessoas que têm visão subnormal é muito superior ao número de pessoas que são cegas. Então, a gente, nesse sistema, a gente está privilegiando também as pessoas que têm visão reduzida e também dando a possibilidade do DOSVOX, sendo um sistema que, além de agradável, seja também bonito plasticamente, possa ser utilizado, como já é utilizado, com outras situações como autismo, como síndrome de Down, que partes do DOSVOX, especialmente os jogos, já são utilizados amplamente, e especialmente na atividade de alfabetização. Então, por favor, será um prazer receber vocês na palestra do Clécio, né? Que na verdade o Clécio dá uma parte da palestra, outra parte é dada por uma autoridade do SERPRO, que vai, espero que venha aqui, né? Estamos aguardando, até agora não chegou, e que ele vai falar do ponto de vista político, qual é a importância da agregação de uma entidade como o SERPRO nessas questões de tecnologia assistiva. Queridos amigos, fica aqui terminada a nossa pequena resenha, espero que tenham gostado. Bom encontro para todos, felicidades.
Ajuda os bons.